É um prazer a gente poder estar na igreja do Senhor celebrando um momento tão importante como esse de hoje, não é verdade? Cheguei na igreja hoje, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com saudade do senhor, faz tempo que não lhe vejo. Eu digo: minha irmã, deixa eu lhe explicar para você não pensar que eu apostatei da fé. Eu disse para ela: olha, final de semana retrasado eu era preletor do Juba. Fiquei 3 dias com o Juba. Foi uma maravilha trabalhar com o Juba. Foi uma bagunça eterna aqueles 3 dias e parece que nunca ia acabar. Mas foi muito bom. E logo depois a gente emendou já na quarta-feira o acampamento dos jovens, que começou na quarta, e fomos até o domingo. Então, deu para parar esse final de semana. E parado porque o médico mandou, né? Eu tive do nosso acampamento de jovens os 2 joelhos com derrame, né? E aí tive que ficar de repouso um tempinho. Graças a Deus a minha equipe é muito boa, então sexta-noite já pegaram para pregar, sábado à noite. Mas hoje à noite a incumbência tinha sido grande. O pastor me jogou no fogo e hoje de manhã, com a palavra dele, ele mandou aumentar a temperatura. Então, a gente está aqui hoje à noite para tentar trazer aquilo que Deus tem sobre um tema muito importante. Se você tem aí a sua Bíblia, abra lá em Hebreus capítulo 13. A gente vai estar olhando uma palavra do Senhor hoje para as nossas vidas. Não sei se você teve o tempo de folhear a revista IBB, mas se você não teve, queria encorajar você a levar para casa, dar uma olhadinha. A pastoral dessa semana também foi um outro desafio, gostaria que você pudesse lê-la, é um encorajamento para a tua vida. Eu estava durante a semana estudando e me preparando para essa palavra e pedindo ao Senhor que Ele pudesse dirigir o meu coração, para que não fosse algo que saísse do meu coração, mas algo que saísse do coração de Deus para as nossas vidas. E lendo sobre alguns outros autores e olhando a palavra do Senhor, não pude, né, deixar de pensar, e estava até conversando com o pastor Silvado sobre isso no sábado, ontem, do pastor Edi. Não sei quantos de vocês conhecem o pastor Edi, marido da irmã Lidiomar, eu creio, não sei se eles estão aqui hoje à noite, não sei se, olha lá, estão ali, a irmã Lidiomar está lá, Edmara. A Lindiara está em Palmeira, o pastor está em casa, o pastor não está muito bem de saúde. Mas eu não pude deixar de olhar para a vida do pastor. O pastor Edi foi o pastor que me batizou. Dei muito trabalho a ele. O pastor batizou a minha mãe, batizou a minha família toda, meu pai, meus irmãos. Foi um momento muito precioso ali na Igreja Batista em Afogados. A igreja e o nome já é bem pertinente ali ao batismo. Enfim. Foi um momento muito precioso. E eu comecei a pensar, poxa, falar sobre o pastor e como a igreja deve honrar o seu pastor. O que, que eu vou falar? E eu comecei a pensar, será que eu vou advogar em causa própria? Não quero fazer isso. Mas antes de ser pastor, eu sou ovelha. E é justamente sobre ovelha que eu quero conversar com vocês. De um ponto de vista de ovelha. Lembrando do meu tempo, não só com o pastor Edir como meu pastor, mas também com o pastor Silvado, a minha liderança, a minha frente, ali me ensinando, me discipulando, me treinando, me preparando, me capacitando. E ao olhar para esses homens de Deus, a gente começa a ver a forma como Deus quer que a igreja viva em relação à sua liderança. Liderança essa estabelecida pelo próprio Deus. Olha o que, que diz Hebreus capítulo 13. Ele diz assim, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aí na revista IBB tem um esboço da mensagem, você pode pegar, eu pedi para minha secretária colocar um monte de lacunazinha para ser preenchida, para você poder prestar atenção, porque essa mensagem é para cada um de nós, ovelha, hoje. E se você não está de boa com o seu pastor, se prepara. Porque como ovelhas, a gente vai conversar sobre alguns assuntos que talvez você vai estar... com formiga aí na cadeira, se mexendo para lá e para cá. Mas eu creio que isso é importante, faz parte do nosso aprendizado. Tema dessa mensagem, como tratar o presente de Deus para a igreja. Você talvez possa estar pensando aí, puxa pastor, eu acho que nós recebemos aqui o prêmio de consolação. Mas não. Nós cremos que Deus tem dado a esta igreja homens do Senhor para liderá-la. E quando a gente começa a olhar o livro de Hebreus, a gente não pode parar e deixar de olhar um texto que também já foi lido hoje pela manhã, mas eu creio que é muito válido lê-lo novamente hoje à noite, para entendermos de onde vem
esse dom de Deus. Abra lá em Efésios, deixa um dedinho lá em Hebreus, no capítulo 3, marca lá. Mas abre em Efésios capítulo 4, texto que nós lemos hoje pela manhã, mas eu creio que vai ajudar muito na nossa direção hoje à noite. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Se tiver alguém aí sem a Bíblia perto de você, por favor, ajude-a, compartilhe com ela. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 16. E diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11, preste atenção nele. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós vamos ler vários textos da palavra, mas eu gostaria que você ainda deixasse marcado ali Hebreus, o capítulo 13, porque é para onde nós estaremos voltando já já para dar sequência à nossa mensagem. Se você parar para pensar, de acordo com o versículo 11, o pastor, ele é um dom de Deus, foi dado por Deus à igreja. E como eu falei, pode ser que em alguns momentos você tenha dificuldade de entender isso, e até pense que é um prêmio de consolação, mas não é. Ele foi dado a você para fortalecer a sua vida espiritual, para ajudá-lo a crescer em maturidade como um cristão. Ele foi enviado aqui para encorajá-lo, alimentá-lo, guiá-lo, instruí-lo nos negócios de Deus. Se ele anda com o Senhor como deveria, ele será equipado pelo Espírito Santo para realizar eficazmente as suas funções. E ele vai ser uma bênção para esta igreja em sua caminhada pessoal com o Senhor. Mas minha tarefa hoje à noite, no entanto, não é pregar sobre o que Deus quer ou requer do pastor A ou B. Minha missão é pregar sobre o que Deus espera de você, como indivíduo, ou deste corpo da igreja, em relação ao seu pastor. Assim como pastores têm certas responsabilidades para com o seu rebanho, assim também o rebanho tem algumas responsabilidades para com o seu pastor, e precisam cumpri-las, porque é chamado do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Eu li apenas um versículo da Bíblia, ali em Hebreus 13, 7, que vai ser o nosso texto base para a mensagem, e eu gostaria de tirar deste texto algumas reflexões sobre as expectativas que Deus tem em relação ao dom de Deus para a igreja, o pastor. E em relação ao que você poderia fazer para abençoar a sua vida. Como tratar o presente de Deus para a igreja? Três pensamentos básicos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles está ali na primeira palavra. A igreja é ordenada a lembrar-se. Há uma palavra sobre recordação. A palavra lembrar tem significados vários. Mas eu gostaria de pelo menos três aqui ver com vocês. O primeiro, ser consciente de, manter em mente, pensar e sentir sobre uma pessoa e fazer menção. E eu queria que nós tirássemos aqui um momento para considerar o que isso significa para nós, igreja, para nós, ovelha. O que é lembrar o pastor? Em primeiro lugar, fala de consideração. Já parou para pensar sobre isso? Estar atento, manter em mente. Esta é uma chamada ao povo de Deus para considerar o seu pastor. Deus não enviou este homem aqui para estar à sua disposição. Ele o enviou para alimentar as nossas almas, para nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Hoje pela manhã eu achei muito legal a palavra do pastor, quando ele disse que os pastores dessa igreja, eles não estão aqui para abrir a tampa do feijão da sua casa, no horário da comida. Não é este tipo de pastor que nós queremos. Eu gostaria de desafiar você, desafiar a mim mesmo, como ovelhas, a considerar o tempo do nosso pastor. Vamos dar tempo a ele, para ele gastar com a sua família, para ele gastar em oração, para ele gastar no estudo da palavra de Deus. Certifique-se de tomar tempo, de tempos em tempos, para falar uma palavra de encorajamento a ele. Muitas igrejas esquecem a carga que o pastor carrega. Poucos percebem quão pesada a carga realmente é. Você sabia que existem noites em que pastores enchem os seus travesseiros de lágrimas? E geralmente é por causa do seu rebanho, porque ele ama você. Existem momentos em que ele é afastado de sua família, porque ele ama você. Existem momentos em que ele carrega os seus fardos e os leva ao trono de graça e vive uma batalha espiritual, porque ele ama você. Tudo que eu estou querendo dizer hoje à noite, nesse primeiro ponto, é: considere o seu pastor. Quando ele comete um erro, perdoe-lhe. Quando ele tropeça, ajude-o a voltar aos seus pés novamente. Lembre-se que ele é um homem de Deus, mas que ele ainda é um homem. Se você aprender a considerar o seu pastor em seu coração, Deus vai abençoar o ministério dele nesta igreja. E isso é muito importante. Mas ele não para por aí, ele não fala só de consideração, ele fala de compaixão. Viu outro significado da palavra lembrar-se? Aqui, ele trabalha aqui, olha lá, ser consciente de, manter em mente, pensar e sentir sobre ou por uma pessoa. É a bondade que nós demonstramos para com ela. Isso traz a ideia de que a pessoa aprende a tratar o seu pastor assim como ela gostaria de ser tratada. Legal esse princípio. Cuide dele. Supra as suas necessidades, principalmente depois do que a palavra de Deus nos ensina. Como mandamento para a igreja. Olha lá 1 Timóteo 5,17. Vai aparecer, eu creio, no telão o texto. Ele diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo 5,17. Gálatas 6, versículo 6, diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Venha até ele com a palavra de incentivo de tempos em tempos. Deixe-o saber que você o ama, que você está junto com ele nessa batalha, que é a expansão do reino de Deus. Seja um amigo do homem de Deus. Tenha um coração sensível para com o que o seu pastor enfrenta. E lembre-se, muitas vezes a carga dele será mais pesada do que a sua. Você sabe por quê? Porque ele carrega a dele e a sua. Seu fardo é pesado. Quando você pensar nos pastores e em suas famílias, quando você estiver ao redor deles, seja bondoso para com eles. Deus vai honrar os seus esforços em ser um amigo do homem de Deus. Como ovelha, ao olhar para pastores, é muito fácil nós vermos, nós analisarmos de uma forma tão profunda que começamos a enxergar várias falhas, várias dificuldades. E isso muitas vezes pega o nosso coração e abala e tira ele daquilo que é o centro. Aquilo para o que Deus realmente nos chamou para fazermos, que é honrar este homem de Deus nas nossas vidas. É por isso que ele não fala simplesmente de consideração, de compaixão, mas ele fala também de conversação, fazer menção de. Esta é uma chamada para a igreja levantar o homem de Deus em oração. Um dos maiores presentes que você pode dar ao seu pastor é a sua constante oração. Não existe presente maior ou melhor para ele. Os pastores estão embarcados no maior projeto de suas vidas. Você sabia disso? É o estabelecimento e a expansão do reino de Deus. Ser um pastor de uma igreja é uma responsabilidade maior do que qualquer homem pode suportar sozinho. Ele precisa de você como apoio, ajudando e segurando as suas mãos em oração. Lembra de Arão e Ur com Moisés? Lembra de como eles seguraram Moisés, os seus braços, levantando as suas mãos, permitindo assim que Moisés ministrasse a todas aquelas pessoas em batalha? Aqueles que sacrificam tempo em oração por seu pastor, vai ajudá-lo a estar mais capacitado para ser o melhor servo do Senhor e do povo do Senhor. Se você orar por ele, você vai colher benefícios através do seu ministério na palavra de Deus. Ele vai estar preparado por Deus e Deus vai usá-lo para liderar, alimentar, abençoar a igreja, a sua família e a você. Quando oramos, nós recebemos a bênção de volta no trabalho que o pastor tem. Você deve cuidar de suas necessidades. Mas muito mais do que isso, tire tempo para orar por ele. Tranque-se naquele quarto e ore por ele. Porque Deus sim honrará esse tipo de sacrifício pelo seu líder, pelo seu pastor. Fazer uma notinha, no entanto, nesse ponto. As tarefas da igreja não devem descansar somente sobre os ombros do pastor. Posso compartilhar isso? Hoje pela manhã o pastor Silvado deu um toque sobre isso, mas eu queria novamente trabalhar esse assunto. Divida a carga com eles. Essa é uma palavra para nós, ovelhas. Quer que eu seja mais ovelha? Fica mais perto. Tirou o uniforme pastoral. Mais ovelha agora. Vamos dividir as cargas com eles. Né? Vamos deixar o Senhor realizar essas grandes coisas através da nossa vida junto. Do nosso ministério junto. Com eles, pastores. Deixe tudo sobre o pastor. E provavelmente muita coisa não será realizada. O dever primário do seu pastor está no ensino da palavra. E na capacitação dos santos. Você está com a sua Bíblia? Abra lá em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu gostaria de ler um texto com vocês. Quando a igreja está crescendo, e há alguma situação na igreja que precisa ser resolvida, e ali naquele momento os discípulos tomam uma decisão. E olha só, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Permita ao pastor a liberdade de ser quem Deus o chamou para ser, ao invés de sobrecarregá-lo com deveres que outros também podem fazer, como você e eu. Deve haver uma partilha da carga para que o trabalho seja feito direito e de forma eficaz. Temos que responder a esse chamado do Senhor para sermos ovelhas. Não só há uma palavra naquele texto sobre recordação, falando do lembre-se, mas há uma palavra sobre liderança. Essa fala da autoridade que Deus tem colocado na pessoa do pastor. Algumas pessoas têm problemas sérios com a autoridade pastoral. Talvez você esteja aqui, você seja uma delas. Talvez porque nunca souberam realmente o que é submissão. Ou talvez porque em algum momento foram abusados de alguma forma por um desses pastores. Mas a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O autor de Hebreus aqui não está se referindo ao pastor como um ditador, mas como alguém que foi colocado em uma posição de liderança e autoridade sobre o rebanho. Por sinal, a frase seus líderes, ou líderes sobre vocês, no versículo 7 de 13, do capítulo 13, está na voz passiva no grego. Sabe por quê? Porque ele dá a entonação de que os líderes não estão em suas posições por escolha pessoal, mas eles estão ali pelo convite e pela vontade de Deus. E a frase que lhes falaram a palavra de Deus está se referindo aos homens de Deus que pregam a palavra para o seu povo, para o povo dele. E olha só alguns pensamentos que derivam disto. Ela fala sobre uma hierarquia. Você já parou para pensar que todo organismo vivo tem uma cabeça? E geralmente quando tem duas é uma anomalia, concorda comigo? A igreja não é diferente. A igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo. E como tal só pode ter uma cabeça e é Jesus. Efésios 5:23 diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Jesus governa a sua igreja através de sua palavra e pelo seu Espírito. No entanto, se a igreja deve existir em ordem e decência, se ela deve existir em ordem, para que haja ordem, é necessário a presença de um líder. E o líder local nesta igreja é o pastor. Queridos, Deus não colocou autoridade para liderar a igreja nas mãos de diáconos. Deus colocou na mão do pastor. Deus não colocou na mão de líderes de célula, Deus colocou na mão do pastor. Deus não colocou na mão de supervisores e coordenadores, Deus colocou na mão do pastor. Só pode haver um líder na igreja, e este é o homem de Deus, o pastor. Seu dever é seguir atrás dele, como ele segue o Senhor. Sabe a comissão do pastor? É de conduzir. Sabe a nossa comissão? É de seguir. E precisamos ter isso incutido em nossa mente, em nosso pensamento cristão. A nossa cosmovisão muda em relação à nossa liderança. Mais uma vez, eu não estou defendendo uma ditadura pastoral. Eu estou dizendo que Deus levará a igreja, através deste homem de Deus, a ser uma igreja gloriosa. Porque Deus chamou este homem para liderá-la. Como pastor, ele merece sim obediência e respeito. Esteja sempre alinhado com o seu pastor. O homem de Deus e o plano de Deus irá abençoá-lo. Mas não só ele fala sobre hierarquia, mas ele fala sobre relacionamentos. Eu sei que os pastores desta igreja que estão aqui, já estão aqui por algum tempo. Eu creio que eu sou um dos mais novos e já está fazendo 7 anos. E eu sei que o nosso relacionamento com os pastores devem ser aprofundados. Eles foram colocados numa posição de autoridade sobre mim e sobre você. Ele foi colocado em um lugar onde deve ser honrado e respeitado pelos outros na igreja. Olha 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 e 13. É bom quando a gente tem a palavra do Senhor para nos dar a direção que precisamos. Para sabermos que a palavra não vem de homens, mas do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E ele termina dizendo, vivam em paz, uns com os outros. A frase tenham-nos na mais alta estima, significa que eles devem ser tratados com o maior respeito, sim. Respeito é algo que não pode ser exigido, nós entendemos isso. É algo que se ganha ao longo do tempo. No entanto, há uma certa quantidade de respeito anexado ao ofício pastoral. E conforme o tempo passa, esses pastores vão ganhando o seu respeito através de suas vidas, atitudes e dos seus ensinos. Mas seja como for, ele deve ser respeitado no cargo que ocupa. Seu relacionamento com esses pastores muda. Eles não são apenas aquele fulano ou aquele cara. Ele é o homem de Deus. Ele é o pastor e ele deve ser respeitado como tal. E para nós, pais, devemos também ensinar aos nossos filhos a lidar com esta verdade de forma bíblica. Discipline-o, o seu filho, a tratar os pastores como pastores. Novamente, nós não estamos falando de honrar e exaltar um homem. Estamos falando de honrar o ofício. Seu relacionamento com o seu pastor deve ser um relacionamento de respeito. Nessa parte de liderança, ela fala também sobre a realidade. Uma vez que Deus colocou o pastor, o nosso líder, nessa posição, ele tem sempre o dever de dizer a verdade. Sempre. 2 Timóteo 4, 2 diz: pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Haverá sim momentos em que o seu pastor terá de resolver questões difíceis. E ele provavelmente vai arar a sua vida de forma dura e profunda. Você já viu como o arado corta a terra? E muitas vezes assim acontecerá. Quando a palavra de Deus vem à sua maneira, lembre-se que o seu pastor te ama. E ele tem uma palavra para você e que o objetivo dela é ajudá-lo a crescer no Senhor. E o seu dever e o nosso dever como igreja é ouvir a pregação da palavra de Deus e responder em humildade obediente. Às vezes a palavra será doce como mel. Em outros momentos ela vai cortar como uma faca. Porque é Deus quem fala. No entanto, ela vem, lembre-se, da boca e do coração de um homem que te ama e tem sido enviado por Deus para alimentá-lo e guiá-lo. Siga este homem de Deus. Siga o que ele prega. Deus honrará este tipo de atitude. Há uma palavra, não só na área de liderança, mas finalizando, há uma palavra também sobre como responder a este homem de Deus. O autor aqui, ele provavelmente está escrevendo sobre os líderes da igreja primitiva, como os apóstolos e outros, alguns que já tinham morrido, outros que foram martirizados por sua fé, mas os leitores estavam sendo desafiados a considerar o modo pelo qual eles viviam. Eles são chamados a entrar na fila atrás desses homens de Deus e a viverem como eles viveram, fazer o que eles fizeram e segui-los fielmente até morrer. Uma palavra difícil essa, né? Você está sendo abençoado hoje porque os seus pastores ainda estão aqui, né? E você ainda pode olhar para a vida deles e segui-los em seus passos. O escritor de Hebreus nos diz como devemos responder aos homens que Deus nos deu para serem pastores nesta igreja. Ele diz primeiro, olha o exame que você precisa fazer. A fé que devo seguir. Antes de você poder seguir a um homem, você deve olhar para a sua vida. Esta não é uma chamada à crítica ou ao julgamento. Não é isto. Se você olhar muito de perto para a vida de qualquer pessoa, você vai ver que existem muitas áreas de fracasso. Esta é uma chamada para olhar para o seu pastor. A igreja deve vê-lo como ele anda com Deus em fé. A igreja precisa observar as convicções pelas quais ele vive. Deve compreender o fato de que ele te carrega no coração. Esse é o homem de Deus que foi dado a esta igreja. Hebreus 13, versículo 17, fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Que palavra, hein? Dá para ler de novo? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vejam a profundidade da convicção do homem de Deus, estabelecido por Deus sobre você. Olha a realidade da sua caminhada com Deus, o compromisso que ele demonstra, a fidelidade que caracteriza a sua vida e o fardo que ele carrega pela igreja e pelo Senhor. Quando a gente começa a ver essas características em sua vida, você vai descobrir rapidamente que ele é o homem de Deus para esta igreja. Ele é digno de ser seguido. Ele é digno de respeito. Ele é digno de respeito devido ser o líder espiritual desta igreja. Deixe a sua vida servir de exemplo. Deixe a vida dos homens de Deus servir de exemplo para a sua e a minha própria caminhada com Deus. É por isso que ele termina falando sobre algo chamado emulação. Emulação é aquele sentimento de zelo, de atividade, que nos leva a ser igual ou a exceder as qualidades benéficas de alguém. Você deve observar a maneira como seu pastor vive. Você deve observá-lo em sua caminhada com Deus. De modo que a sua vida possa servir como um padrão para a sua própria caminhada com o Senhor. Você não deve observá-lo para julgá-lo. Você não deve examinar a sua vida para que você possa encontrar falhas e criticá-los, porque você provavelmente vai encontrar falhas e não deveria criticar. Mas você deve observar a fé como ela é vivida em sua vida. E o seu exemplo a ser seguido de dedicação, fé e serviço para a glória de Deus. Às vezes isso soa como se estivéssemos exaltando o homem. Não é verdade? Mas foi o conselho de Paulo. Você está com a Bíblia aí, pode abrir lá em 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios 4,16. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 4,16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Você pode mexer aí rapidinho? 1 Coríntios 11, 1. O que é que Paulo mais uma vez fala? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 3, 17. Você pode abrir? Filipenses 3, 17. Hoje é tarefa, hein? Folhearmos a palavra. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo, em resumo, estava dizendo aos seus leitores, sede meus imitadores. Paulo sabia que estava vivendo a vida com o Senhor e que seu exemplo poderia ser seguido. Para vocês, pastores, e agora eu me coloco dentro, para nós, pastores, o desafio é viver esse tipo de vida também. Esse que Paulo fala. E o nosso dever agora, como ovelhas, é seguir o homem de Deus. Segui-lo para a glória de Deus. Que desafio, queridos, nós temos à nossa frente. Igreja, ovelhas, Deus tem te honrado muito. Ele te deu vários pastores. Ele te deu estes homens de Deus. Ele te deu homens que vão orar por você, que vão te amar, que vão dizer-lhe a verdade, que vão carregá-los em seus corações, que vão atendê-lo fielmente, que vão fazer muito por você. E que talvez somente na eternidade você venha a conhecer a profundidade do compromisso deles para com você. Por isso eu queria deixar alguns desafios para você. Proteja o tempo dele. Dê-lhe a oportunidade de orar. Dê-lhe a oportunidade de estudar a palavra. Não espere que ele, a sua família ou a sua casa seja o centro de entretenimento para a comunidade. Cada pastor deve estar disponível quando necessário, mas nenhum homem espiritual de Deus pode se dar ao luxo de desperdiçar o seu tempo. Nenhum homem de Deus. Por isso, proteja o tempo dele. Ore continuamente por ele. Coloque o nome dele diante do Senhor e Deus vai enchê-lo e usá-lo de uma forma maravilhosa. Preste atenção quando ele prega. Preste atenção quando ele prega. O sermão não é o momento se mexer no celular. Somos tentados a isso às vezes, né? De bater papo. Fazer listas. Tirar uma soneca. Tem gente que até corta as unhas do pé. O homem de Deus tem trabalhado muito. E trabalhado bem. Para preparar para vocês uma refeição espiritual. Pelo menos vamos ter a decência de prestar atenção quando ele prega. Creio que essa é uma chamada do Senhor para a gente. Cuide das necessidades do seu pastor. Deus abençoe a igreja que abençoa o homem de Deus. Agrade ao Senhor através do seu ministério para com o pastor. Como? Respeite-o pelo cargo que ele carrega. Siga-o assim como ele segue ao Senhor. Ajude-o a realizar a obra do Senhor neste lugar. Falar do meu ofício não é fácil. Quando o pastor Silvado pediu para eu falar deste ofício, eu olhei para ele e disse assim: pastor, não sou a melhor pessoa para falar sobre o meu ofício. Eu nunca curti elogios. Sempre tive muitas dificuldades de receber elogios. E falar sobre o ofício pastoral, sendo um pastor, e falar como a ovelha deve tratar o pastor como pastor, é um desafio. Principalmente para alguém com a minha personalidade. Mas se nós, como pastores, vamos ser bíblicos e vamos ensinar o rebanho do Senhor a respeitar e a honrar os seus líderes, essa dificuldade tem que cair por terra. E a palavra do Senhor tem que ser ensinada. E é por isso que nós ensinamos o que ensinamos. Não porque eu espero isso de vocês, mas porque Deus espera isso de vocês. Como ovelhas. O desafio é: como é que está o teu coração? Teu coração com a liderança dessa igreja. Temos vários pastores. Temos vários homens de Deus que foram trazidos para cá para exercer o ministério desta igreja, junto com a igreja. A nossa função capacitando-os, criando pontes, para que vocês possam sim exercer aquilo que Deus os chamou para exercer, como Efésios capítulo 4 nos ensina. Tem algo no teu coração que é difícil em relação ao teu líder, ao teu pastor? Essa semana eu estive na casa do pastor Edi. Hoje a irmã Lindiomar estava ali um pouco triste porque eles estão indo para Palmeira no dia 21. Não é isso? Dia 21. E eles ficarão pelo menos até setembro, outubro por lá e não estarão vindo aqui na igreja. Eles estavam ali meio tristes, né? Tristonhos. E essa semana eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita. E a gente estava conversando um pouquinho e... ao olhar o pastor Edi sentado ali naquela cadeira, estava almoçando ali naquele momento, comecei a relembrar daqueles momentos onde ele me ensinou. Através do seu exemplo. Através do abrir a palavra e do compartilhar da palavra com a gente. E foram momentos preciosos. E vê-lo nesta igreja, quando eu cheguei aqui, foi uma bênção para a minha vida. E poder honrá-lo é algo mais importante ainda para mim. Tanto que Edmara e a irmã Lindiomar não vinham hoje à noite, eu pedi para que elas viessem. Porque por mais que o pastor não esteja aqui, eu queria que você levasse para eles a honra que é devida a ele. Por uma ovelha dele. Que hoje é pastor, colega de ministério dele. Mas que nunca deixará de vê-lo como pastor. Como líder. E esse é o desejo que eu tenho para todos vocês. De olhar para o seu pastor, independente das suas limitações, erros, dificuldades. E dizer assim: ali vai um homem de Deus. Quero estar perto dele. Quero caminhar com ele. Quero ouvir o que Deus está falando através dele. Porque é o homem de Deus estabelecido para essa igreja. Como é que está o teu coração? Eu pergunto mais uma vez. Tem alguma coisa que precisa ser confessado? Talvez um pedido de perdão? Talvez um momento onde você tenha que sair do seu lugar e chegar diante de um aqui e dizer assim: pastor, me perdoa. Fiquei muito chateado com essa situação. Ou isso aqui magoou meu coração. eu tenho dito aos meus liderados, ali da minha liderança maior, pastor Tiago, a ministra Ariane, os obreiros que comigo estão, a ministra Tati. Eu tenho falado que como pastores, às vezes nós temos que tomar decisões com pouca informação e num tempo muito rápido. E o nosso maior desafio é estar em conexão com o Senhor o tempo todo, para que as nossas decisões reflitam aquilo que Deus quer que aconteça e não aquilo que está no nosso coração. Eu digo para eles, por isso estejam sintonizados com o Senhor. Atritos, não se preocupe, nós teremos. Saiba como chegar em humildade e dizer, cara, me perdoe. Pisei na bola. Me perdoe, fui muito rápido. Me perdoe, não dei a atenção devida. Pastores têm que ter essa atitude. Mas e a nossa atitude como ovelhas? Como tem sido? Nós temos uma igreja aqui muito saudável, biblicamente falando. Eu creio que hoje à noite vocês entenderam qual é o recado de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você agora a orar. Se você puder baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu queria que nós tivéssemos uma primeira oração. Essa primeira oração é, Senhor, como é que está o meu coração em relação ao meu pastor? Talvez você seja da rede amarela, da qual eu sou o pastor. Talvez você seja da rede vermelha, da rede azul, da rede verde. Não sei qual a sua rede. Mas você pode olhar para o seu pastor. E se tem algo ali que você tem lutado, alguma dificuldade, conversa com ele. Bate um papo com ele. Essa semana liga, marca um horário. Queria que você orasse pelo seu coração, para que você pudesse pedir ao Senhor que examinasse o seu coração e se existe algo que precisa ser confessado, colocado diante do Senhor, coloque. E não deixe que mágoas do passado, marcas, amarguras, dificuldades, tristezas, dominem o teu coração. Mas que você possa, diante do Senhor, dizer, Jesus, aqui está o meu coração e esta dificuldade. Ensina-me a olhar para o meu pastor e amá-lo. E honrá-lo. E respeitá-lo. E ser uma pessoa que caminha junto. A segunda oração que eu gostaria de desafiá-lo a fazer é uma oração pelo seu pastor de rede. Dizendo, Senhor, abençoa a vida do meu pastor, a sua família, o tempo dele com Deus, a sua integridade. Gostaria que você agora pudesse interceder por ele. Vou pedir ao pastor Silvado para vir aqui em cima, por favor, pastor. Como o meu pastor, também representando todos os pastores aqui da igreja, eu gostaria de orar por ele, como ovelha, não como pastor André, mas como ovelha, que muitas vezes não tem visto as coisas da mesma forma que ele vê. Nós, em alguns momentos, somos muito parecidos. E às vezes nós entramos em atrito. Mas é muito bom saber que Deus é o centro do nosso relacionamento. Eu o vejo como líder na minha vida. E uma das razões pelas quais, há 7 anos atrás, eu decidi vir para cá, e minha esposa sabe disso, é por causa dele. Por entender que sob a orientação do meu líder, eu poderia crescer no meu relacionamento com Deus. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar por ele, como pastor da nossa igreja, como pastor dos pastores, para que Deus pudesse dirigir a sua vida. E que ele fosse também aqui o representante de todos os outros pastores das redes, das diversas redes que temos, para que a bênção também pudesse descer sobre estes pastores. Você pode se colocar de pé para nós podermos orar? Jesus, somos gratos a Ti. Somos inspirados pelo Senhor, pastor dos pastores. Jesus, pastor amado. E Senhor, nesse momento eu gostaria de colocar a vida do meu pastor, pastor Silvado. Gostaria de pedir que Tu pudesses, ó Pai, derramar da Tua graça sobre a vida dele. Que a cada momento, Senhor, ele possa ser um homem ainda mais apaixonado por Ti. Pai, que o seu coração viva, ó Deus, em integridade. Que a sua mente seja pura, que as suas mãos sejam limpas. Ó Deus, que ele desenvolva a cada dia a intimidade dele contigo. Com a sua família, ó Pai, com a Ede, com os meninos. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, na liderança desta igreja, deste rebanho, que tu possas, ó Deus, derramar sobre ele sabedoria, discernimento, para que as suas decisões reflitam as decisões do Senhor. E que assim a tua igreja possa aqui caminhar na tua vontade, Pai. Muito obrigado por sua vida, o seu investimento em nossas vidas. Eu clamo agora, ó Deus, pela representatividade dele aqui. Ó Deus, um homem que representa também todas as outras redes, outros pastores. Eu oro, ó Deus, por esses pastores, para que a cada um deles tu possa, ó Deus, dar, ó Deus, daquilo que tu tens separado para cada um. Consagrando-os, Jesus, ajudando-os, ó Pai, na liderança, no gabinete, no aconselhamento, nas visitas, nos funerais. Ó Pai, nos momentos de atrito, nos momentos, ó Deus, de alegria, de tristeza, nos momentos onde o nosso coração pesa por causa do pecado na vida da ovelha, no momento, ó Deus, onde o nosso coração quebra com o afastamento de uma ovelha. Ó Jesus, tu conheces o nosso coração. E a minha oração é: abençoa cada pastor que aqui está. Pastores auxiliares, pastores que congregam na nossa igreja. Em especial, Pai, eu gostaria de colocar a vida do pastor Edi nas tuas mãos. Pedir a Deus que tu possas visitá-lo agora à noite, Senhor. Tocar o seu coração, a sua vida, o seu físico. Ó Pai, que tu possas honrá-lo, Senhor, por saber que é um homem de Deus, que buscou te honrar, ó Deus, e tem te honrado por tantos anos. Visita, ó Deus, visita a sua esposa, a irmã Lindimar, visita as meninas, a Lindiara e Edmara, Senhor, que essa casa possa, ó Deus, ser honrada pelo Senhor, e que possam sentir a tua direção e o teu cuidado. Muito obrigado, Pai, pela presença dele em minha vida, e como, ó Deus, ele foi pastor para mim. Abençoa esta igreja, Pai, que como ovelhas possamos nos submeter, ó Deus, em respeito aos nossos líderes, e que assim cresçamos na obra que tu tens para completar através do ministério da Igreja Batista do Bacaxeri aqui. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu pastor.